Comidinha!
Clássico!
Comidinha! Olha só, eu tenho história boa, juras? Eu tenho uma. Eu hoje tenho uma história boa com comidinha, cara.
É.
Eu tava indo pro meu curso, e aí.
Tava eu e o Paulão, aí rolou uma comidinha.
Que malícia,
cara. Tá abertura.
Olha só, eu tava indo pro curso, né?
Aí vai quem, eu...
Caralho.
Tava abrindo o quê?
Isso aí.
Posso contar minha história aqui?
Lógico.
Olha só, tava indo pro curso e eu não tinha feito o café da manhã. Eu falei, vou passar no McDonald's, né? Comprar um suculento, nojento, mas no momento você tá comendo é suculento.
Que absurdo, café da manhã no McDonald's, absurdo.
Olha só,
absurdo.
Não, mas eu não sei se rola aí, mas aqui o McDonald's ele oferece um cardápio de café da manhã.
Não, ele fala como, não sei se rola aí no terceiro mundo.
Não, eu tô falando, não, cara.
Nesse
não,
cu chamado Brasil.
Cara, não, Jurandir, eu estaria...
Você pega a pessoa pra ir trabalhar, não sei se tem um McDonald's no caminho com café da manhã.
Jurandir, eu estaria mentindo se eu falasse que as coisas às vezes demoram um pouco pra chegar em Fortaleza.
Aqui em Fortaleza, mas é a terceira capital do Brasil, chega mais rápido que no Canadá.
Já tem no Brasil há tempo já.
Presta atenção. O cara mora no interior do Canadá, macho.
Não sei, mas eu era pobre quando eu morava aí, eu não ia no McDonald's. Então eu não sei se tinha café da manhã no McDonald's. Porra, me deixa em paz.
Um pão francesinho, amassado, com queijo.
Caralho, mano, me deixa em paz, pelo amor de Deus. Deixa eu contar minha história. Caralho. Olha só, o que acontece é o seguinte. Eu fui no McDonald's comprar meu café da manhã. E aí, geralmente, eu compro, quando eu tomo café da manhã no McDonald's, eu como a mesma coisa. Eu como panquecas. Né? Ah, com uma salsicha que parece um hambúrguer, até eu lembro que é a primeira vez. Caraca, que eu pedi assim.
Não, cara.
Evandro, é uma salsicha normal, só que ela é prensada no formato de um hambúrguer. Por quê? Porque eles oferecem uns sanduíches de café da manhã, e aí fica mais fácil colocar a salsicha no sanduíche se ela for. Aquela rodelinha, entendeu? Tipo, parece um hambúrguer. Parece um hambúrguer, basicamente, mas é carne e salsicha, né? Não que isso seja muito melhor.
É bizarro, que... né? Pra mim, a salsicha ela tem um formato, se ela for diferente disso.
Pois é.
Já não é salsicha.
Parece que
é
feita de restos. A primeira vez que eu vi, eu também. Mas salsicha é feita de resto, porra.
Não, mas é um resto. É pior. Uniforme.
Olha só, a primeira vez que eu vi também, eu achei estranho. Eu achei que parecia de fato a. Um hambúrguer, né? Então o que acontece? Eu pedi, eu falei, como eles. Desse prato vem três panquecas e uma salsicha, né? Eu falei, pô, uma salsicha pra três panquecas. Eu tenho um certo toque com comida. Não sei se vocês fazem isso, mas eu fico. Quando eu como arroz e feijão, mesmo que, tipo, eu coloque mais feijão e menos arroz, né? Porque arroz tem carboidrato, engorda essa porra toda.
Você
eu
tá sempre. Muito preocupado com engordar. É,
o cara tá tomando café no McDonald's e falar que tá preocupado com arroz sem carboidrato. Ah, meu
Deus. Imagina se eu não tivesse preocupado. Vou mostrar quilos. Hashtag rumo aos 300 quilos. E aí acontece? Eu falei, não, eu vou pedir uma outra salsicha, né? Porque aí, como eu falei, quando eu como qualquer comida, tipo um arroz com feijão, digamos que eu coloque mais feijão do que arroz, né? Porque o arroz ele engorda mais e tal. Então, mesmo assim, quando a proporção é diferente, eu como de uma forma pra que acabe certinho, entendeu?
Sim,
eu,
tipo, pra não ficar,
pra
tipo,
não sobrar
no final
e pra não comer só feijão.
Entendi.
Não, nem pra só pra pensar, porque se sobrar só feijão no prato, eu acho meio escroto.
Às vezes a gente subestima a nossa inteligência, mas o nosso cérebro, ele calcula sempre... pra no final sobrar um pedacinho de carne, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão pra você fechar a última
garfada. Fechar, pois é, tem que fechar. Então, nesse pensamento, né, eu compro as duas salsichas, né, que aí as duas salsichas com três panquecas faz ali aquele MMC lá da quarta série, eu faço tudo direitinho, né, e aí eu acabo certinho, não fica sobrando nada, né. Aí eu falo pra atendente, minha senhora, vem cá, por favor. Você coloca aí, por favor, você coloca. Eu sei que vem uma salsicha, mas uma salsicha é pouco pra mim. Então, se você pudesse, por favor, colocar uma segunda salsicha, eu vou agradecer muito. E ela falou, beleza.
Salsicha.
Salsicha. O que acontece, né? Eu chego no curso, né? Aí eu tiro lá minha comida, tô comendo lá no carro, né, e tal.
Tira a salsicha.
Que já é uma gordice fodida, né? Comendo o carro.
Mas é.
Comendo
o
carro com risco de bater o carro.
Não, o carro parado, seu animal.
Entendi, no sinal.
Não, eu parei no...
Estacionamento.
Parei no estacionamento, né?
Entendi.
E aí eu abro lá aquela caixinha com a panqueca, tá lá, três panquecas, um, dois, três, uma salsicha, cadê a segunda salsicha?
E agora?
Porra,
cadê a segunda salsicha?
Os caras Caralho, maluco.
Aí tu abriu a cara, calça.
Tem poucas coisas. A gente já conversou sobre as raivas que essa vida nos permite.
Isso realmente é foda, porque você deu uma instrução simples pra ela. Eu quero mais
uma. Você pagou, maluco. Você pagou. Eu falei, cara, como eu falei, as raivas que tem na vida, né? Alguém te cortar no trânsito dá uma raiva pura, assim, 96% de pureza. Sim. Você pegar sua mulher na cama com o outro deve ser a maior raiva do universo.
Mas a comida não mexe mas, na minha
cara,
comida.
Puta merda, maluco. O cara, você pediu, eu quero um negócio esse. Você pagou aquela porra. E aí, maluco, eu tava com tanta raiva, eu já tava pensando, caralho, eu vou xingar muito no Twitter, maluco. Aí nisso, eu vi que no fundo.
Twitter é isso aí mesmo, reclamaram a salsicha que sumiu. E adiantar o quê, tá ligado? O cara.
Maluco, no fundo do saco tava lá a salsicha, tá ligado? Só que
mano, a mulher jogou
a salsicha dentro do saco, mano, em vez de botar na caixinha. Solta, caralho, mano.
Avulsa. Eu tenho
caralho.
Salsicha avulsa, mano, quando você compra um bagulho tem um item avulso.
Caralho.
Mano, na nota tava escrito salsicha avulsa, você que não se ligou.
É tipo quando você pede ketchup, aí ela, ao invés de pegar o sachê, ela pega aquele pote, aí abre o saco e...
Caralho, imagina.
Não, você come. Ó, mandei a foto aí, depois a gente bota a foto aí no post. Não, você vai no restaurante, aí você pede o cheeseburger com bacon extra. Aí a mulher joga o bacon dentro do saco, tá ligado? Foi isso que ela fez. Olha a foto.
Izzy, mas parece uma esfirra, Izzy.
Parece salsicha, cara, esse bagulho. Você pode chamar de salsicha, mano.
Brother, é o que eles falam, então foda-se. O que eu tô falando é o seguinte. Isso me deu muita raiva. Puta que pariu. Aí quando eu vi a salsicha...
Eu desperdiço essa sacola gigante aí,
mano. Mano, quando eu vi a salsicha no fundo do saco, eu tive uma crise de riso tão... Porque eu imaginei a mulher assim...
Tipo, você viu a revolta, né? Você tava bravo.
Com muita raiva, tá ligado? Com muita raiva do trabalho dela, ela odeia o trabalho, ou ele, sei lá quem é. Aí ela fala, esse fela da puta, quer outra? Você quer outra salsicha? Toma aqui essa porra de salsicha. E jogou dentro do saco, tá ligado?
Isso aconteceu comigo quando eu fui no China Box. Conhece isso, China Box?
Sim, sim.
China Box aqui é uma rede de comida chinesa. China Box é uma rede famosíssima, tem no Brasil todo aí. Aí eles estavam com a promoção que você comprava lá, ó. Eu compro aquela carne imperial que vem com a carne, com batata ao molho, a delícia, que era arroz, filé. E ele dava uma coca 2 litros de brinde.
Caralho.
Aí eu, caraca, China Box. Que maravilha, hein? Aí comprei lá, fiquei lá esperando, né? Eu não ia comer no restaurante, mas eu queria levar pra viagem, né? Aí paguei, esperei lá 10 minutos. Tá pronto aqui, levei pro carro e saí. Aí fui pra casa da namorada. Quando eu tava chegando lá, eu percebi que eles não me deram refrigerante.
Caralho, que foi o que te motivou a comprar, né? Caralho,
procon.
Caralho, eu fiquei indignado. Eu não voltei, porque já tava longe pra caralho. Eu me desanimei tanto que eu não comi no China Box.
Cara, isso é foda. Aconteceu comigo uma vez com uma pizza, mano. Sei lá,
de jogar aquelas... fora, assim, você abrir as janelas e já sai.
Deu aquelas loucas que você tá com vontade de comer um item, tá ligado? Aí eu dei a louca, naturalmente, no gorduroso bacon.
Caralho,
aí, porra, tá vontade do caralho de comer bacon. Sim, todos nós. Aí, mano, nada mais sábado, que onde eu vou arrumar um bacon honesto? Pedi uma pizza com bacon, sei lá que sabor de bacon, e a outra não tinha bacon, mas eu pedi pra quem sentar bacon. Boa. Aí o cara, mano, demorou pra caralho aquela entrega bonita que tem sempre sábado à noite. Chegou, eu entreguei, paguei, otário que sou, fui otário, admito, não conferi. Aí todo aquele ritual, tá ligado? Coloquei a pizza na mesa, peguei o prato, peguei a Coca-Cola, a hora que eu abro, cadê qualquer tipo de fatia de bacon em cima da pizza, mano? Aí eu fiquei que nem Jordi, tipo, você sente a derrota e é que a derrota você não pode fazer nada. Você não vai ligar e reclamar, porra, cadê meu bacon? O cara trazer só o bacon, tá ligado?
Pois é, cadê minha coca?
Mano, quando eu trabalhava no Fast, você tá enganado, porque a galera que tem tempo pra gastar, você ficaria surpreso com as coisas que as pessoas reclamam. Eu trabalhava.
No Canadá, Izzy, cara,
no Canadá, você tá com vontade ali da hora, não dá.
No Canadá, se você for reclamar, a negada baixa as calças, mano, pra ti, mano.
Cara,
aqui
olha
a negada, vai tomar no cu, mano, não compra aqui não.
Quando então, eu trabalhava no Wendy's, né, que é um restaurante fast food e tal, a gente tinha uma mulher que frequentemente ela pedia, a gente sabia que era ela por causa da voz no drive-thru, né, e porque ela pedia o sanduíche dela sempre de uma forma bem peculiar. Ela sempre pedia com light ketchup e light mustard, ou seja, um pouquinho só de ketchup e um pouquinho só de maionese. Aí. E a gente nunca entendia por quê, a gente achava estranho, de repente ela não gosta tanto assim de ketchup e mostarda, né, sei lá por quê. E o maionese, esqueci agora o que eu falei. E aí uma vez a gente recebeu uma ligação irada dela, porque acontece, né? Tinha uma pessoa nova lá, eu acho que a pessoa não entendeu o comando de light ketchup e light mustard, caralho, né? E aí colocou a porcentagem normal. E aparentemente o que essa mulher fazia é que ela comia quando ela tava dirigindo ainda. E se tinha a aí proporção, derramava, né? Aí ficava ketchup e mostarda nos peitos da mulher, ficava uma merda, né? Era por isso que ela sempre pedia com pouco. Cara, essa mulher, eu juro pra você, ela passou acho que uns 3 ou 4 meses ligando lá pro restaurante, tentando falar com o gerente distrital lá, porque ela queria, um voucher lá de sei quantos dólares que ela achava que justificava ter sujado a camisa dela, entendeu? Você passar meses ligando pra uma porra no restaurante fast food pra pedir pra
pagar um lanche grátis. A raiva é isso, mano.
Ah, não, mano.
É tipo quando alguém fala mal do seu negócio num blog. Aí o cara vai atrás, mano. É a raiva, é com sonho.
Tá certo.
Isso aí. É a vida. Vamos lá. Eu sou Jura de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Brotou. É isso, foi invocado. Seus espoletinhas. Acharam que ele não tava, né?
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
There is a magical operation of maximum importance. The initiation of a new aeon. When it becomes necessary to utter a word, the whole planet must be bathed in blood.
Meninos, nós estamos aqui juntos!
Caralho, já tem um peidando aí.
Mais uma vez! É assistindo aqui tá sério agora, cara.
Total.
Eu vou falar alguma coisa. O professor manda você ir lá pro
Mas pra é lá, frente, pra apresentar alguma coisa. Ah.
Então lá, e você vai ler o parágrafo 2. Aí você começa a ler, o menino lá atrás. Caralho, que filha da puta. Muito bem, nós vamos falar aqui sobre uma das franquias que surgiram na geração 32-bits. Bruno Carvalho, nós vamos falar sobre o quê?
Sobre o quê, hein?
Nós falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre... Boa noite.
Boa noite, tudo bem?
O dólar
falaremos... tá ok. Nós falaremos, Sr. Jurandir Filho, sobre a série Legacy of Kain.
Caralho! Quem? Caim. Caim e Abel.
Legacy of Kain. Na época que vampiro ainda não tava tão... tão... Qual que é o termo? Banalizado, talvez.
O jogo em que Castlevania Sinfonia da Noite copiou um monte de coisa pra colocar no seu jogo. Nossa.
Lá vem as teorias mágicas do jogo.
Quase igual. Os dois saíram PlayStation, belíssima cópia.
Não, porque saiu em 96 o Caim pro. Em 96 PlayStation e o Castlevania saiu em 97. E o Caim se transforma em morcego, em névoa, em lobisomem e tudo mais.
O Batman também se transforma em morcego até aí.
E na mitologia dos vampiros, nenhum.
O Batman se transforma em morcego? Onde isso?
Não? Ele não é um homem morcego?
Que filme tu assistiu, cara?
No jogo. Deve ter algum jogo que ele se transforma em morcego.
Não, esse é o Drácula, mano. Não é o Batman. Não. O Batman só usa o morcego como símbolo. Ah. Que o Batman se transforma. Seria legal, né? O Batman se transforma em morcego.
Pô, seria super pouco galhofa.
Legacy of Kain. Bruno, quem foi que fez esse jogo, Bruno? O primeiro jogo, obviamente. Estou falando do jogo de 96, né?
Sim, o primeiro jogo que chamava Blood Omen Legacy of Kain, né? Então, você vê que o nome primeiro, na verdade, não era o nome da série, né? A série entrava só depois. Mas estranho porque, assim, o nome do jogo é Blood Omen, mas o Legacy of Kain tá gigante na capa, né?
Exatamente. Acho que eles perceberam depois que o nome Legacy of Kain era mais massa pra ser o nome da série. Né?
Quem desenvolveu o jogo, Sr. Jurandir Filho, foi o pessoal da Silicon Knights. Pra quem não conhece, ou pra quem nunca ouviu falar da Silicon Knights, eles fizeram dois jogos que ficaram muito bem conhecidos entre o pessoal do GameCube aí, que foi o Eternal Darkness, que é fantástico. fantástico.
Aí,
fantástico.
Rapaz.
É um jogo que ficou conhecidíssimo por apagar o save das pessoas de mentirinha. A pessoa, ele realmente testava a sanidade das pessoas fazendo
truquezinhos. Eu ficaria muito puto, fizeram... porque eu fiquei puto hoje com o Dragon Age. Não vou falar aqui porque não tem nada a ver, porque aqui a gente só faz essas coisas no 2-pack e no 4-4.
E fizeram também o remake do Metal Gear, cara, pro GameCube, do Twin Snakes.
Caralho, o Twin Snakes
é Solid, né? Exatamente.
Legal.
Então eles são muito bem quistos pela galera do GameCube, cara. E também foram responsáveis pela aquela porcaria do Two Human. Não sei se vocês chegaram a jogar.
Nossa, Two Human, meu Deus. Esse jogo tava em desenvolvimento por quantos milhões de anos e saiu aquela bosta?
Inclusive, o Two Human, ele assim, nasceu da mesma barriga, digamos assim, do mesmo ventre ali onde foi gerado e deu luz ao Legacy of Kain. Foi o mesmo que inspirou o Two Human, cara.
Esse Two Human, ele tava sendo desenvolvido desde a época do PlayStation 2, eu acho, um negócio assim, não foi?
É, tinha um hype do caramba nesse jogo, né?
O conceito do Two Human, ele nasceu junto com o conceito do Legacy of Kain, cara.
Nossa. Vamos falar da origem de tudo aqui, o Legacy of Kain. Por onde a gente começa? Porque eu não sei se vocês chegaram a jogar o Legacy of Kain no PlayStation, o primeiro, quando saiu. Eu tive.
Sim,
eu comprei. Mas foi um jogo que ficou encostado. Eu coloquei assim pra ver a CG do começo. Não achei interessante o começo. Deixei encostado. Anos depois, fui jogar e gostei do jogo.
Mas você
eu precisava evoluir uma experiência, sabe? Eu precisava de experiência mais, sabe?
Então, mas você não foi o único, Jundi, porque muita gente, na verdade, só tomou ciência da existência do Blood Omen depois que saiu o Soul Reaver, cara. Porque assim... É um jogo que ele passou muito batido porque ele não chamava tanta atenção graficamente, assim, não é um jogo que destacava tanto, porque ele era um jogo bem simples, entre aspas, né, porque assim, ele era aquela coisa, era um jogo em 2D, visão de cima...
Era um RPG de ação?
Um RPGzinho de ação, tal, você ia nas dungeons e tal, então ele parecia muito simples pra chamar atenção.
Verdade.
Por si só. E como a Silicon Knights não era, por exemplo, uma Square da vida, não ia chamar atenção só pelo nome da produtora. Até porque, assim, é importante lembrar que o Blood Omen, né, ele saiu desenvolvido pela Silicon Knights, mas a publisher era a Crystal Dynamics.
Isso. Né?
Não, e também, Bruno, o Blood Omen tava num console que, porra, tinha muito RPG bom pra caramba.
Exatamente. Então ele meio que se perdeu por não conseguir chamar tanta atenção. Então você não foi o único. Muita gente só conheceu o Blood Omen, na verdade, depois jogou o Soul Reaver. Muita gente foi lá, jogou o Soul Reaver e falou assim, mas peraí, Legacy of Kain. Aí viu que existia jogo.
Foi o meu caso também. Eu nunca tinha jogado o Blood Omen quando eu vi o Legacy of Kain pela primeira vez. Na verdade, o Soul Reaver pela primeira vez.
Eu cheguei a jogar antes mesmo de sair o Soul Reaver. Eu tava naquela fase... Antes de PlayStation, né? PlayStation é aquela fase que você comprava dois jogos pro fim de semana, né?
Bicheiro do videogame, né, mano? Qualquer coisa...
Então você ia jogando um atrás do outro. Se o jogo não te segurava nos 10, 15 primeiros minutos, você tirava e colocava outro e nunca mais jogava aquele jogo, né?
Porque tinha muita coisa.
Era uma época muito diferente de, por exemplo, da geração Mega Drive e Super Nintendo. Se você ganhava um jogo, você jogava até sangrar os olhos, né? Independente de você gostar ou não.
Mesmo que fosse um jogo ruim, se fosse um jogo ruim, você tá valendo. Ah, também.
Na época do Mega Drive e Super Nintendo, tinha o conceito de emprestar jogos, né?
Exatamente.
No PlayStation, como custava 3x10, mano, ninguém emprestava jogo de PlayStation.
Exatamente. Sem falar que você tinha medo de emprestar, porque o cara arranhava e era ruim pra caralho jogar arranhado, né? Eu tava na fase de querer zerar tudo. Aí você, pô, nunca zerei esse jogo, vou colocar aqui e vou começar a jogar. E eu comecei a jogar e eu comecei a gostar do jogo.
Isso, você tá falando do Soul Reaver, né?
Do Blood Omen.
O Blood Omen, caralho. Cara, o Blood Omen, eu vou te falar um negócio. Que jogo lento da porra,
ele
mano.
Ele é lento. Pra ver hoje, pra assistir hoje.
Nossa, é insuportável, cara.
Tem link aqui no post aqui pra você ver um gameplay aí. Você, até pra assistir é complicado. Mas eu lembro que
na época... Tu entra numa casinha e ele dá um loading desgraçado.
Download, mano. Isso é um dos maiores problemas.
Esteja isso aí.
Hein, Bruno? Esse é um dos maiores... problemas do, ah, do, do Bloodroma, né?
Acho que você passa mais tempo esperando.
Esses loads. Porque são loads de um minuto, tipo do Neo Geo, entendeu? É, são loads de 10 segundos, mas que você tá mudando só de tela, cara.
Porra, quebra totalmente o fluxo da parada.
Exatamente, mano, tá, é um jogo. É, atrapalha muito. Pra nossa visão de hoje, na época, eu não sei nem se atrapalhava. Acho que atrapalhava sim, mas não incomodava tanto como incomoda hoje, né? Você,
cara, até na época, olha só, sabe por que eu te falo que demorava na época? O Bruno, o Blood Omen é de que ano mesmo?
96.
96.
Já tinha Super Mario World, que não tinha esses loading, mano.
Não, já tinha Metal Gear, mano.
Sacanagem. Não, Metal Gear não.
Não, mas Metal Gear 98, é. Mas tinha, caraca, Crash Bandicoot, por exemplo.
Eu falo uma parada certa e o Bruno fica puto. Aí o Jurandir... Caralho, fala essa merda e ninguém fala porra nenhuma.
Caralho, mas quer que mostre a credibilidade da minha opinião. Foi uma confusão.
Porra, depois eu que sou otário nessa merda. Eu falo uma parada abalizada nos fatos reais da história. Caralho, mano.
O Blood Omen, por mais que eu entendesse algumas coisas assim, putz, ele realmente tá carregando um novo cenário. Tinha que ter um load pra mudar alguma coisa. Assim como as portas do Resident Evil são os loads disfarçados, né? Então...
É, mas eles souberam, aí que tá, eles souberam
disfarçar. Diferente do Blood Omen, que colocou no cantinho um load escrito e... Aliás, ele travava a tela.
Colocar load escrito já era a pior solução de design que tinha. Load. É?
Mas ele tinha que avisar de alguma forma, né? Porque se ele travasse a tela...
Você sabe que é um load, mas serve até como uma, aliás, ferramenta de tensão no jogo.
Evandro, até também, hoje, tá? Tem gente que não sabe que é um load.
Aí, ó, é?
Faz parte do jogo, entendeu?
A Konami, se não me lembro, esqueci qual que é a empresa. De repente não é a Konami, é uma empresa que começa com K. Ela tem essa empresa que eu esqueci agora, depois vocês veem, né, que Wikipedia, o Bruno talvez vai complementar. Ela tem uma patente no esquema de colocar joguinhos durante o loading. É a Namco. Eu sabia que tinha um som de
K no começo do Tekken 1. Tinha um joguinho de nave, cara, que
cava. Sim, eles põem Galaga.
Não é só no. Tem outros jogos dela que elas colocavam o mesmo joguinho. E elas têm. Sabia que é por isso que não fazem isso em mais jogos? Porque aparentemente ninguém quer pagar royalties pra Namco. É bizarro isso, porque é um conceito tão simples. E você imaginaria que ele beneficiaria tanto o porra, um minigamezinho no GTA V, cara, ajudaria. Puta que pariu.
Mas o GTA V tem um load no começo. Ele já tem um load de 5 minutos no começo ali, mano.
Meia hora no começo, mano. Eu não me importaria de jogar um.
É o maior load da história dos videogames.
Eu uso esse jogo dentro do jogo.
Parando pra pensar aqui, o GTA V é o maior load da história dos videogames?
Cara, eu acho que é.
Objetivamente falando, depende. Se você fala por tempo corrido, load agora único, se não, for por
nominalmente,
tempo...
nominalmente.
Não. Se for por proporção, é Street Fighter 02 do Super NES, cara.
Não. Sem proporção. Nominalmente. Assim, nominalmente. Você apertou, quero jogar. Aí você espera.
Aliás, proporcionalmente, minutos. São os jogos de Neo Geo, CD. E o Street Fighter 02 do Super NES. Proporcionalmente, tempo de espera por tempo de jogo, entendeu?
Mas eu quero saber, você tá aqui. Sentei aqui, voltei do trabalho, vou jogar. Você tem que esperar quanto tempo ali no começo ali? 3 minutos do GTA? Tipo, ele e o The Last of Us estão pau a pau ali, né? O The Last
of Us também. Mas acho que o The Last of Us é um pouquinho menos, um pouquinho ainda. Menor, mas o The Last of Us carrega quando você muda as estações.
Pelo menos ele carrega assim, tudo, né?
Vai tomar um café.
É que deu um download de um podcast pra você ouvir,
né? O que eu acho estranho é que isso. É porque você imaginaria que as empresas. Tipo, porque o que aconteceu foi o seguinte: todas as empresas viram o que a Namco fez e falou. Bacana isso aí, mas a gente não vai pagar não, foda-se.
Te vira aí. Vamos colocar um nome gigante isso. Carregando na tela.
Tipo, foda-se, não vamos botar não. Bacana mesmo.
Bacana? Foda-se. Ah, registrou? Valeu, falou. Não vamos mais usar agora, o cara se empolga registrando.
Ah, mas tem umas alternativas até interessantes. Por exemplo, a própria Konami que o Izzy citou, que na verdade era Namco, mas a Konami, se você jogar o Symphony of the Night, dá pra você ficar mexendo no load. Fica lá na load, aí você pode mexer na mensagem em si, entendeu? Dá pra você brincar um pouco, pelo menos.
Curioso esse tipo de coisinha, de pequenos detalhes que um jogo faz e você imaginaria que mais jogos fariam, mas ninguém faz. Em Shadow of the Colossus é o único jogo que eu consigo lembrar que a câmera do CG é interativa.
Ah, não, tem bastante
Metal Gear também.
No começo, eles faziam gráfico e falavam assim, ó, tá vendo? Quer ver como isso aqui não é CG, isso aqui é
in-game?
Aí eles falavam assim, ó, pode mexer a câmera. Ficou, teve uma leva de jogo. Não, mas não é movimento mesmo, só pra mostrar que não, ó, tá vendo? Não é CG, isso aqui não é um vídeo.
Uncharted faz muito isso.
Né? Não,
acho que eu tô fora.
Teve uma época que virou febre, cara, isso aí. Todo mundo...
É, foi nessa do Metal Gear, acho que foi quando saiu o primeiro Metal Gear.
Pô, peraí, primeiro Metal Gear que você fala, do PlayStation?
Não, é o Solid.
O Solid, já.
Tinha naquela época já.
Já, já. Mas era 98, né?
É, não é tão antigo.
O PlayStation foi meio que escola pra essas coisas, né? Assim, eles estavam testando muita coisa, né? Laboratório, né? Mas o Blood Omen, ele errou muito essa questão do Blood, né? Porque ele tem aquela visão do RPG clássico, aquela visão de cima, você vai acompanhando o personagem, você vai jogando com ele. Ele não está datado pra ser um jogo de PlayStation 1.
Não, pior que não. Tem jogos daquela época que estão muito mais horrendos, tanto em gráfico quanto em jogabilidade.
Incluindo grandes clássicos mesmo, assim, sabe? Resident Evil, o próprio Metal Gear, que dependendo de como você olha, você... Caraca, eu não consigo jogar, né? Esse visual é muito bizarro. O Blood Omen não tem esse visual. Ah, não, mas
peraí, o Blood Omen ele tem um problema sério de pacing de jogo, cara. O ritmo de jogo não é tão bom, não.
É, hoje em dia já não rola mais.
Quando ele dá a espadada, né, você percebe isso, né, aquela lentidão.
Porra, tu entra, tava vendo aqui o vídeo, tu entra na salinha, né, na casinha, aí primeiro que demora pra entrar, e aí depois que ele entra, ele dá uma pausa, e parece que o gráfico do modelo de personagem meio que muda.
Pois é bizarro, né?
É muito truncada a jogabilidade dessa porra, mano, tá louco.
Tem um jogo que é contemporâneo, assim, traço. Ele saiu um pouquinho no final do ano, mas é do mesmo ano, de 96. É um jogo 2D, é um RPG com visão de cima, só que pra mim é um jogo muito superior em termos gráficos, tudo. Ah. Jogabilidade, tudo. Wild Arms.
Wild Arms, sim.
Sim.
Mas pô, era desenho, né? Ah.
Sim, mas pra você ver.
Não, mas o Blood Omen, ele tinha pelo menos... Ele lembrava até um pouco a escola do Mortal Kombat, de usar gente, né? Parecia gente mesmo ali, sabe?
É, o jeito que a captura dos personagens, isso, né? Parece. Provavelmente foi feito.
Era ele era, assim, propositadamente mais sombrio. Queria lembrar realmente uma influência mais, entre aspas, real. Não sei aqui se isso é possível. Mas, pra ser bem honesto, eu acho que o destaque do Blood Omen nunca foi jogabilidade, nunca foi gráfico em si, mas sim a história. É a história do Blood Omen é
bacana. Né?
Ah, sim, tá
certo. A história é realmente muito boa, cara. E é uma história que ela vai realmente... Porque quando a gente vê sequências, às vezes a história meio que se perde, né? Eles criam uma nova história. Na série Legacy of Kain é uma sequência da história e às vezes viagem no tempo pra tentar mudar a história mesmo, sabe? É muito louco, muito bacana.
É, então, o bacana disso é que você tem, no primeiro, você tem o Kain, que é o personagem pau, e você vê que eles têm uma liberdade de um mundo tão rico que do primeiro pro segundo jogo você simplesmente muda o protagonista, né? E quem exatamente. De uma hora pra outra, quem é protagonista vira antagonista, que é o caso isso, do Kain, do primeiro bom. Pro segundo. E a razão como eles explicam isso pra acontecer, né? Porque muita gente simplesmente acha que as coisas aconteceram, porque é o que eu falei, pouquíssimas pessoas começaram diretamente no Blood Omen. Eles começaram pelo Soul Reaver e acabaram voltando no Blood Omen. Mas o Kain também foi um cara que sofreu, porque você vê o Kain no bizarro. Começo do Soul Reaver, por exemplo, falando, olha que cara, filha da puta, chegou, que invejoso do caramba. Com a raça do cara, não sei o que, que palhaço.
E a própria história dele, Raziel. Né? Você, inclusive, quando começa a jogar, você joga com ele como humano, né? Você joga e sai do bar, meio bebaço, aí aparecem os caras e te matam.
Isso, então. O próprio Kain passou por um sofrimento, o que te faz pensar o que leva nessa jornada do jogo, porque assim, o primeiro Blood Omen é uma história de vingança do Kain.
Isso,
entendeu? Verdade. Porque mataram ele e aí transformaram, né? Ele transformou assim num ele é um...
Ele, quando tava morrendo, ele disse assim, eu vou ter a minha vingança. Aí o Exu sem luz, o capiroto, o necromante... O necromante do mundo dos mortos falou assim, ele fica à espreita. Olhe pro lado agora, ele tá por aí, meu amigo. Ele sempre tá à espreita. Quando você fala assim...
O obsessor tá aí.
Eu vou ter a minha vingança. Eu vou pegar aquele filho da puta. Então assim, ele tá por aí e ele fica atazanando tua orelhinha. Aí o Kain saiu lá, morreu, tá morrendo aí. Vou ter a minha vingança. O Exu, opa, meu filho, tudo bem com você?
Você daqui que pediram vingança?
Aí ele fala assim, ó, vou te dar a vingança, vou te transformar no puta de um vampiro e você vai ter a sua vingança e é nóis.
É, só que o cara não explica bem os motivos. Ele fala assim, não, você quer tua vingança, toma aí, pá. Só que ele não explicou das implicações dele ser transformado num vampiro. É, então, na verdade, o Kain, ele tem o primeiro objetivo dele é de vingança, que ele consegue até relativamente rápido no jogo, né? Ele matar o pessoal que matou ele. E aí... acabam explicando que ele tá fazendo parte de um plano maior, né? Então, o objetivo dele, na verdade, passa a buscar uma cura pra esse vampirismo dele. Isso. Né? E aí explicam pra ele, não, mas a situação aqui é essa, você tem os pilares, que aí eles explicam, né? Nós gosto que é o mundo que eles criaram, então tem a questão dos pilares. Nossa, e cada
eu
pilar...
Eu não me lembro bem, mas esse necromante é meio que do bem, né? É um Exu do bem, assim?
Mais ou menos.
Que ele quer recuperar a paz da, dos através dos pilares, ele quer recuperar a paz ali de Nosgoth.
Então, o que acontece é o seguinte, pra você recuperar o equilíbrio do mundo, entre aspas, você teria que destruir os pilares de Nosgoth. Cada pilar, entre aspas, é representado por um...
Guardião.
Por um guardião. O Ken, ele sai nessa jornada pra acabar justamente de destruir os pilares. São 9 pilares no total. Isso. Só que, na verdade, ele descobre que ele mesmo é um dos pilares.
E ele vai ter que se matar no final. E ele pensa assim, peraí, chapa. Eu tô poderoso pra caralho, eu joguei, meu amigo. 30 horas aqui. Tô forte pra caralho, cheio de item. Aí eu vou me matar pra virar um símbolo de pilar, pra vir a paz pra porra desse... Não, quero. Tô um pouco me fudendo. Aí ele vai e senta no trono lá dos pilares. Ele vira o fudidaço da parada.
Eu pensei que você falava o trono dos pilantras.
mas é quase isso, né? Mas a questão da jogabilidade, porque quando ele vira um vampiro, é foda, porque quando você tá jogando, você coleta itens, você vai aumentando, a sua barra de life é sangue. Ou seja, o cara, você leva uma porrada, seu sangue diminui. Como o Evandro sempre fala. O Evandro, ao invés de falar life, ele
mas
fala
é sangue, porra.
É isso. Depende do jogo, né? Que é sangue.
Todo jogo é sangue. É barrinha de sangue.
Life é o life, mano.
Barrinha de sangue e barrinha de magia é o que tem.
HP, né? O HP do Joãozinho é sangue. Aí você vai pegando uns itens pra aumentar essa barra de sangue. Como todo RPG clássico, todo jogo de ação. Você vai aumentando a barra de life, a barra de MP pra soltar magia. Você vai coletando itens. E uma coisa bacana, como é que você enche life? Você é vampiro, como é que você vai encher life? Você tá lá, pessoas estão presas à corrente. Você tá num castelo, tem escravos. Aí elas estão aqui, ai, me tira daqui. Aí você segura o botão do PlayStation, acho que era a bola. E ele... Suga o sangue do cidadão.
Canudo.
E ele vai enchendo o seu life. É assim que ele... Porque quando você bate nos inimigos, ele chega um momento que você pode dar um finish. Que ele fica meio tonto lá e você pode sugar. Se você der outra porrada, ele cai no chão e não tem como sugar, não. Dependendo do jogo, no futuro, acho que é no Defiance, Bruno, que você pode sugar no chão, né? Que nem o Evandro queria agarrar no chão,
mas um jogo visionário.
Ele pensa assim, pô, o cara tá no chão, ele ainda não, tem sangue, então eu posso sugar sangue, porque eu não posso fazer isso no PlayStation 1. Aí fizeram lá na frente no 4 jogos da série. Mas
o Defiance é o quinto.
É o quinto, perdão. É o último, né? O último entre aspas, né? Porque a gente não sabe o que, é que vai ser do futuro. Mas esse jogo era muito bacana porque ele era cheio de puzzles, né? Então, assim, você tinha pra é o RPG clássico, pra entrar em um determinado... Ele lembra muito o estilo de jogo do próprio Zelda.
É, até ele é bem parecido. No esquema de exploração dele, lembra até o Brave Fencer, que a gente falou faz pouco tempo, né?
Exatamente. Só que nesse jogo, ele... Com o passar do tempo, você vai ganhando algumas habilidades que você pode se transformar em morcego pra chegar em determinados lugares. Aliás, viajar no mapa, né? Você, como morcego, você chega em determinados lugares. A névoa pra você atravessar portas, paredes. O próprio... Você transforma em lobo também, né?
São poderes... Eu tô vendo que são os poderes clássicos do Drácula, na verdade.
Exatamente.
Voltando pra mitologia clássica.
Da mitologia clássica, né? Quando eu falei ali da questão do Castlevania, que é baseado totalmente na mitologia do Drácula, né? Na verdade, o Legacy of Kain também chupa dessa mitologia e cria sua própria mitologia, né? A questão do... É que a gente não sabe meio como é esse mundo, né? Esse mundo de Nosgoth, Bruno, ele é... Vampiro, aí tem uns demônios, magia negra, uma mistura do cacete, né?
É um mundo bem sombrio mesmo, você vê o efeito.
Mas
até
adulto,
por isso,
né?
Que a humanidade tá sofrendo, né? Isso é um reflexo do que eles queriam trazer. Diferente dos RPGs da época, que tinham um visual geralmente mais infantil, o que eles queriam trazer com o Blood Omen é justamente essa coisa de um tema mais sombrio mesmo, uma coisa mais adulta, né? Aquela coisa de, não é tudo bonitinho, não é bonequinho cabeçudo, não é tudo colorido, isso aqui é um mundo sombrio mesmo, é um tema mais digamos assim, mais... não é sombrio, é repetir sombrio, mas é o que eles queriam. Eles estavam buscando um RPG mais pra adulto, adulto, entre aspas, sabe? Aquela coisa de, ah, isso aqui não é RPGzinho de criança, isso aqui não é Final Fantasy bonitinho, entendeu? É, não é o Wild Arms.
Tem Chocobo aqui não, menino.
Não, e até porque a temática, acho que, tirando o Crepúsculo aí, que fez sucesso faz pouco tempo, mas, porra, pede um ambiente, um mundo
uma
pouco mais...
Uma abordagem mais séria, né?
É, então, senão ia virar o quê? O Kid Drácula lá do Game Boy?
Sem falar que o vampiro em si é uma temática que já mais sombria, mas eles falam muito sobre a questão de magia negra, tem bruxa no meio, sabe? É um negócio muito mais adulto do que a gente está acostumado a ver, né? Talvez por isso ele não tenha ficado tão popular, sabe? Talvez por isso as crianças, os jovens mancebos que estavam ganhando o PlayStation, falaram assim, né? Eu nunca vampiro, né? Depois é que veio o Castlevania, que deu uma romantizada na parada, né?
Fez o vampiro ficar legal, o vampiro é legal.
Eu gostei mais, como o Bruno falou ali no começo, a história realmente é muito bacana, você vê o desenrolar da história. É uma história de vingança clássica, é uma história que a gente viu depois em God of War. Ah, morri, minha família foi massacrada, vou ter a minha vingança e vou atrás dos caras, etc, etc. E depois ele vira o grande fudidão, o pica da parada. É a mesma coisa que acontece no Caína, né? No final ele vira realmente o picão, né?
É, só é importante mencionar o seguinte, a gente comentou que ele não aceita salvar o mundo, porque isso foi o final que eles escolheram como canon pra dar sequência na história.
Isso, isso.
Mas no final do próprio Blood Omen, na verdade, você pode escolher.
Pode escolher, exatamente.
A escolha é sua, se você se sacrifica pra salvar, né, a humanidade aí, porque assim, o problema do mundo, entre aspas, são os vampiros. Então, ele se sacrificando, ele causaria a extinção de todos os vampiros e a humanidade seria restaurada, né? Ou então, você pode assumir o final, que aí sim eles assumiram como que não quer, não. Não vou sacrificar coisa nenhuma e eu é que vou detonar uma parada aqui. E aí o mundo fica destruído, né?
Aí uma coisa bacana do jogo é que tinha. A trilha sonora era espetacular. A trilha sonora clássica do gênero de filme de vampiro, mais soturno, negócio mais. De vez em quando épico, né? Tinha umas músicas épicas. E tinha muita voz, né, cara? Durante o jogo era falado, né? Você encontrava os caras que
aproveitaram do recurso do CD, né, cara? O CD permitiu que eles fizessem aí várias coisas que antigamente, assim, na época do cartucho não seria tão, tão fácil de fazer, né? Tirando as magias negras do David Wise aí, por exemplo.
Exatamente. Exatamente. E aí, em 1999, esse ano cabalístico, 3 anos depois de Blood Omen, saiu Legacy of Kain: Soul Reaver.
Kain foi deificado. Os clãs contam lendas sobre ele. Poucos sabem a verdade. Ele já foi mortal, como todos nós. Entretanto, seu desprezo pela humanidade o levou a criar eu e meus irmãos. Eu sou Raziel, primogênito dos seus auxiliares. Eu o servi por 1000 anos. Estava ao lado de Kain e dos meus irmãos na aurora do Império. Juntos, formamos a legião que reinou em Nazgûl. O dom ainda estava presente. Nos tornamos menos humanos e mais divinos. Kain entraria em um estado de mudança e emergiria com um novo dom. Nossa evolução viria alguns anos após a do mestre. Até que eu tive a honra de superar meu senhor. Por minha transgressão, mereci um novo tipo de recompensa. Havia apenas uma saída possível, meu sofrimento eterno. Eu, Raziel, fui condenado a sofrer o destino dos fracos e dos traidores, queimar para sempre nas profundezas do mar dos mortos. Joguem-no. Girando, queimando em fogo insuportável, caí nas profundezas do abismo. Dor indescritível, agonia incessante. O tempo deixou de existir. Somente essa tortura e um ódio crescente pela hipocrisia que me condenou a este inferno.
Uma eternidade se passou e meu tormento desapareceu, retirando-me do precipício da loucura. A queda me destruiu, e ainda assim sobrevivi. Raziel, você é digno.
Aí veio a popularidade, né?
Sim, exatamente.
Aí é aquela frase, quem gosta, gosta, quem não gosta, curte.
Exatamente. O Soul Reaver, ele realmente dá um passo na história. Ainda é a mesma história. É uma sequência dessa história toda. Mas ele dá um passo de alguns anos.
Sim, então o que acontece assim, como a gente tava falando, eles assumem que o final... Canon, né, o final que dá continuidade da história é o que o Ken decide não se sacrificar, então ele acaba se tornando, digamos, o grande causador do mal da humanidade. Então assim, o mundo virou caos mesmo, já tava caminhando pra isso e aí virou caos de vez, e aí ele, além de ele ter continuado um vampiro, ele criou a ascensão de um mundo dominado pelos vampiros.
Exatamente.
Né? E aí ele tem os generais dele e tal, e um desses generais é o Raziel. Que é o protagonista do Soul Reaper.
Engraçado, são, né, nomes bíblicos, né? O próprio Ken e
Sim,
o Ken,
Raziel. Exatamente. E aí o que acontece? Logo no começo do jogo, você vê quando tá passando aquela aberturazinha lá, que o Raziel chega e ele tem uma vantagem sobre os outros, que ele criou asas, né? E aparentemente, o Ken meio que se sente invejoso. Fala assim, mas como assim? Eu que sou o Senhor Supremo, entre aspas, e você tá desenvolvendo... coisas que eu não tenho.
Na linhagem dos próprios vampiros, isto historicamente, se você for ler, historicamente que eu falo no universo de vampiros, né? O primeiro vampiro, ele é o fodão, né? Ele é muito mais forte do que os que vieram depois. Ou seja, ele tá mais propenso a evoluir. Nesse universo do Soul Reaver, do Legacy of Kain, existe uma evolução dos vampiros com o passar dos anos. Uma melhoria de habilidades e etc, etc. Coisas que a gente vê no próprio jogo, né? Eles trouxeram isso pra vida real. Eles tinham essa evolução. E o Caim, ele tava já fudidão, mas ele não tinha desenvolvido essa habilidade que o Raziel desenvolveu, né? Que era as asas. Né?
Sim. Aí ele num acesso de inveja, raiva, que ele chame como quiser, ele vai... E não é que ele arranca as asas. Na verdade, ele arranca os ossos das asas, né? Ele arranca, tipo, o suporte da asa. Então fica aquela coisa meio mole,
molenga,
assim.
Né?
Aquela asinha xoxa.
E manda jogar o Raziel, tipo, num abismo, né? Sei lá como é que chama aquele líquido verde lá. Mas é um abismo.
Então foi mal...
Nesse universo do Legacy of Kain, os vampiros são imunes a algumas coisas, e uma delas é água.
Não é que são imunes, então. São suscetíveis.
Perdão, não são imunes, exato. A imunidade não tem nada a ver com isso. Eles não são imunes à água, né? Ou seja, aquela parada que a gente sempre escutou da água benta se aplica pra qualquer tipo de água, né? Pra vampiro. Que,
ah, sim, é?
É, nesse universo de Nosgoth, né? Do Legacy of Kain. Por isso que quando eles vão sacrificar o Raziel, eles jogam... Ok, tá acontecendo um saravá, meu pai, ali no na água... Mas é água ali, né? Eles jogam o Raziel ali, né?
Eu não sei. Dorme se é qualquer água. Qualquer água, na verdade, porque é água verde ali, né?
Pô, é a água da usina nuclear dos Simpsons lá.
É a água do Chucapirota.
Ah.
Aí o Raziel não morre, né?
Então,
não.
Aí ele chega a perder a forma corpórea dele.
Ele é todo... Ele
vira um corpo
deteriorado.
Isso, o corpo dele é deteriorado. Só que, numa reviravolta, os deuses, né? Tipo, as entidades de Nosgoth chegam pra ele e falam o seguinte: você não vai morrer. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai ser o meu instrumento pra acabar com quem?
Exatamente.
E aí ele se torna um
mais
vampiro
uma história
que
de
se alimenta de... almas.
De almas. Olha, que pariu. Isso alimenta de alma. E Soul Reaver, que muitas pessoas chamavam o personagem... Não, você... Quem é esse personagem? Não, é o Soul Reaver.
Pode crer, você joga com Soul Reaver.
Na verdade, o nome dele é Raziel, porque eu não entendi inglês naquela época, né? Então, era qualquer coisa, né? Você chamava ele do Soul Reaver. E, na verdade, Soul Reaver é a espada, né? Que você pega, né?
Não só isso. Essa referência do Soul Reaver, o nosso amigo Isinobre pode nos confirmar melhor, mas... Reeve, esse verbo Reeve é tipo tomar, é o tomador de almas.
Basicamente.
Então ele chega lá, tá tomado. perder o Playboy tá tomada aqui sua alma pra mim aqui, entendeu?
Enquanto no Blood Omen você matava os caras e você sugava o sangue, nesse daqui, quando você quando você mata um vagabundo lá, você fica a alma penando, né? Você suga a alma e ela, ele é o seu life, na verdade, você se alimenta de almas, né? E...
Tal qual a igreja, eu diria, você se alimenta de almas. Mande um processo, tô nem aí.
E eu vou dizer, mudou...
a igreja.
O Papa Francisco.
A igreja, é, vai vir lá, a igreja está processando.
Mas olha só, Bruno, mudou tudo, né, no jogo.
Não, o jogo é outro jogo. Primeiro que ele saiu daquela coisa do 2D, né, e aí foi para um mundo totalmente
poligonal,
né, então ele foi para o mundo 3D mesmo. O sistema de batalha é muito, assim, muito melhor, é um jogo muito mais rápido, né? Sim, a visão dele é toda em terceira pessoa, então você enxerga o mundo em torno de você, você consegue girar a câmera, tudo.
Ele responde bem na jogabilidade, você gira os botões, bem mano, ele não responde, mano, tá muito chato, tá chato, Bruno.
Tô chato, né? Os controles na batalha são meio ruins, tanto que eles colocam um botão, na verdade, que é pra você fazer um lock no personagem, né, e travar pra poder lutar, porque na batalha ficou um pouquinho ruim, mas é bem melhor do que o Blood Omen. E lembrando que aí nesse caso, a Silicon Knights já tava fora da jogada, porque eles tiveram um conflito, né, a Silicon Knights e a Crystal Dynamics, e aí, nesse caso, o developer, né, quem fez o jogo mesmo, foi a própria Crystal Dynamics, né.
Exatamente.
Então, assim, eles criaram aquele mundo juntos, mas aí teve uma briga e acabou ficando... Quem ficou com os direitos foi a Crystal Dynamics. E aí a Silicon Knights saiu da jogada.
Que mandou bem pra cacete na sequência.
E aí... Não, então... E aí, lembrando... Por isso que eu falei daquela coisa do ventre comum, que aí a Silicon Knights pegou as ideias dela e foi aplicar onde? No Two Human.
E foi aquela bomba.
Foi a porcaria do caramba.
Mudou... completamente tudo, né? A jogabilidade completamente diferente. É, agora você transita em dois mundos, né? Você tá tanto no mundo dos mortos como no mundo dos vivos, né?
Na verdade é um mundo físico e um mundo espectral, né? Aquela coisa do que a gente
Mais ou menos, mais o Guacamele.
Exatamente, eu ia falar Guacamele, bem mais o Guacamele.
Aliás, eu acho que pode até ser uma referência ao Guacamele ao Survivor, né? Porque a mudança é muito imediata, né? E você vê realmente o comportamento do mundo das almas, né? O limbo pro mundo dos vivos, né?
Sim, então tem objetos que você não consegue, eles só existem num dos mundos, tem...
Você resolve puzzles migrando de um mundo pro outro, né?
Exatamente. Mas eu acho que, assim, ele é um jogo muito superior, até melhor. Injusto comparar ele com
o Blood Omen. Ele pode até ser um jogo individual e desconsiderar o Blood Omen, né? Assim, você pode deixar, assim, ó, Survivor 1 e 2, assim, pode viver abraçados.
Não, eu acho que, assim, pode considerar
o Blood Omen, tem que considerar, né? Mas um jogo tão diferente, né, cara?
Ele foi o responsável por popularizar Legacy of Kain, cara. Não tem como discutir isso, porque é um jogo muito superior em todos os sentidos. Talvez em história, o pessoal vai questionar, porque a história do Legacy of Kain era mais elaborada, porque como em formato, digamos assim, mais RPG clássico, né, RPG de ação clássico, você tinha mais, digamos assim, uma história mais trabalhada, entre aspas, mas nos outros aspectos, cara, não tem nem o que discutir, cara.
Não, a própria questão da jogabilidade, Bruno, porque eu acho que o Soul Reaver é muito importante para gerações de jogos que vieram depois, pra questão da jogabilidade de exploração, né? De você se pendurar em pedras, de você arrastar blocos. Esse tipo de jogabilidade...
Ah, mas isso aí o Tomb Raider já tinha feito.
Beleza, né? já tinha. Mas, por exemplo, o próprio God of War, se você enxergar o God of War, você consegue enxergar pequenas coisas do Soul Reaver, por exemplo. Você pula e ele usa aquela paradinha do Aladdin, aquele negocinho do o paninho pra você ir flutuando. Ele tem umas asas quebradas, tortas, né?
Ele não consegue voar, ele só consegue planar justamente remover os ossos.
Então, assim, são esquemas de jogabilidades que acabaram ajudando muito o jogo. Você enxergando o Survivor hoje, você pega um vídeo aí, tem vídeo aí no post, ou quem for rejogar e etc, assim.
Envelheceu mal pra caralho.
Não, senhor.
Caralho, maluco.
Graficamente sim, mas a jogabilidade tá honestíssima até hoje.
Easy, comparado...
Jogabilidade bacana, jogabilidade é
comparado com
ação RPG direitinho.
Não, compara com outros que dataram tanto do PlayStation, ele tá ainda bacana pra jogar, sabe? Assim, é muito
difícil. Daquela geração datou tudo, mano, na moral.
Eu acho que não, não tudo. Não tudo, não, mas
assim... Darmus, mandou um abraço forte pra você.
O próprio Crash Bandicoot não é um jogo nada datado, sabe?
Symphony assim. Of the Night mandou um super Crash, abraço pra você. Symphony of the Night mandou o maior abraço do universo.
Caralho, mas o Wild Arms, mano. Você quer comparar o Wild Arms, cara?
Que é desenho e o Castlevania, que é mais ou menos uma mistura de... E é 2D, né? E
Castlevania é 2D, não entra nisso. Castlevania é 2D,
claro, o Crash, o Crash de corrida é o Mario Kart melhor que o Mario Kart.
Não, mas eu falo do
Crash... É o melhor Mario Kart já feito.
O Crash de exploração mesmo, sabe? Eu acho assim, que em termos de jogo, o Soul Reaver, ele não tá vencido. Mas se você for assistir, ó, clica aí no post. Você vai ver, por exemplo, que os cenários são muito vazios, né? Ok, é o mundo dos mortos. Ah, você tá preso em cavernas. É, beleza, mas... Ainda você sente falta de...
Que é o GTA V.
Não é, você sente falta de detalhe. É porque, por exemplo, eu jogando
Dragon... O mundo League... morto tá meio morto, né, mano?
eu jogando Dragon Age hoje, por exemplo...
Ah, mas olha o que o Jurandir quer
comparar. Não tô comparando, né? Não, cara. Tô dizendo assim, o nível que a gente chegou hoje, sabe? A exigência nossa hoje é daí pra cima, sabe? É tanto que quando você via... Eu enxergo, querendo ou não, Bruno, quanto mais a gente vai jogando a evolução dos videogames, você vai ficando cada vez mais exigente, sabe? Então, a gente fica exigente a tal ponto de achar o Watch Dogs um jogo mais ou menos, sabe? E olha que o Watch Dogs é um jogo completo em muitos sentidos, mas que acaba não agradando por causa de problemas que outros superaram, entendeu? Que outros não cometem, sabe?
Não, mas eu sou o maior defensor de que o jogo tem que resistir ao tempo, mas existem coisas que são impraticáveis. Por exemplo, eu não posso querer que o jogo mude
Time Commando,
o por que exemplo. Ele era... Time Commando, esquece. É o pior exemplo do universo de pior jogo. Ele nunca vai ficar bom. Ele não era bom na época e é pior ainda hoje. Mas o que eu defendo, por exemplo, é que ele tem que ser um jogo bom para jogar hoje.
Isso.
Graficamente, se o cenário tá vazio ou não, pra mim, eu não vou querer que ele tenha o mesmo tipo de interatividade de cenário que um GTA V, por exemplo, ou que o próprio Dragon Age, cenários ricos, belezas como Dragon Age. Não é isso que eu avalio no jogo. O jogo tem que ser bom no quê? Na jogabilidade, tem que ter uma história bacana, isso eu avalio. Agora, a gente querer voltar no tempo e falar assim, ah, esse jogo tinha que ter mais elementos na tela, não dá pra fazer, não dá pra comparar, entendeu? Não dá. É, agora, existem jogos que resistem bem ao tempo, até na parte gráfica. Dentro do próprio mundo do jogo, existe uma limitação, você fica com muitos ambientes semelhantes, aí beleza. Agora, o que não dá pra gente querer fazer é exigir que ele tenha detalhes, por exemplo, eu quero entrar num prédio.
Não dá. Eu ainda acho a jogabilidade muito bacana, acho a trilha sonora e as músicas, isso é um padrão da série, sempre foi muito bacana, sabe? Trilha sonora, música, e a própria CG, como evoluiu a CG do começo ali, né? Do próprio Raziel e tudo mais, o próprio Ken ficou muito melhor no Soul Reaver do que propriamente no Blood. Ok, então 3 anos de diferença, teve uma evolução dos CGs, etc, etc.
Não, mas eu até acho bom no caso do Soul Reaver, não tem tanta CG no meio do jogo, cara. E isso é bom, entendeu? Eu gosto que o jogo se passe de uma maneira mais fluida.
Ele basicamente tem no começo ali, tem alguma coisa no meio e no final, né?
É, então. Eu pra ser bem honesto, o pessoal vai achar isso estranho, mas eu gosto do Metal Gear, por quê? O Metal Gear, na maioria... Não, ele tem cenas, ele tem cutscenes, mas não tem CG, então na verdade ele tá te contando, então você nunca se sente fora do, assim, não é tão gritante a diferença quando sai de um modo pro outro, sabe? Sim. Então o próprio Metal Gear Solid 1 é bom por causa disso, ele conta em-game, cara, é cutscene, mas é cutscene in-game, então ele não tira, digamos, você do mundo do jogo pra te jogar lá de novo, sabe?
Que é uma coisa, pior que exemplo... isso dá uma diferença fodida, tipo no Final Fantasy VII, você tá aquele gráfico poligonal... E aí, do nada, aquela CG... Não, pior... Vamos
mas o pior é que a CG consegue estar pior que o gráfico hoje em dia. A CG pior.
Não, tá horrível. Os dois estão horríveis.
CG do Final Fantasy VII,
maluco.
Tá com seu pé pra caralho.
Prince of Persia.
Tá muito aquele bom,
Warrior mano. Within. Vocês lembram? O segundo Prince of Persia.
Fantástico.
Porra, mano. Entrava aquela CG inacreditável. Aí ele cortava e ele continuava a CG... Com uma mini CG in-game que aí entrava, né, na jogabilidade. Tá. Nossa, ligado. Era uma diferença muito absurda.
Mas hoje em dia, por exemplo, todos esses jogos acabaram ganhando versões HD, mas permanecendo a CG, né? Aí, por exemplo, God of War, que eu acabei perdendo na geração PlayStation 2.
Puta, pode crer, CG zoada, né?
Fui jogar no PlayStation 3, as versões HD dos 3. Aí eu Caralho, dos dois, né? Do God of War 1 e 2. Aí, CG é o CG antigo, mas o jogo todo HD adaptado pro PlayStation 3. Aí, caralho, o jogo tá muito mais bem feito do que a CG toscaça, sabe? Mas é o que acontece nessas remasterizações, né? Dos jogos, né? Eles não tem como melhorar a CG, né? Porque, enfim, é um filmezinho que tá pronto, né? Diferente do jogo ali, né?
É, basicamente um vídeo sendo executado. Na verdade, executado é uma palavra não muito boa pra isso, porque a engine, né, que tá sendo executada de forma mais literal, enquanto a CG é um vídeo que tá passando mesmo.
Exatamente. Questão de jogabilidade do Soul Reaver. Você usa itens da fase, né? Matar inimigo também, né?
Sim, você tem lá, por exemplo,
as tochas,
você tem o, por exemplo, o pessoal tá numa fogueira ali, você pode bater no inimigo, aí ele vai ficar meio grog, você segura ele e joga ele pega fogo. Você joga eles nas piscinas lá de... Então, e também tem pegar item de cenário. Vamos supor, tem uma lança no cenário. Você pega a lança, aí você tá lá, bate no inimigo com a lança e vai lá e empala ele. Pá!
Exatamente.
Enfia no meio do peito do cara.
Aliás, empalar é uma coisa que a gente vê muito no começo do Blood Omen, né? No CG inicial você vê as empalações lá do grande vilão do primeiro jogo, né? As próprias habilidades, né, que você vai ganhando, né, durante o jogo, vai melhorando pra você poder avançar, porque o mapa tá todo lá, mas você só consegue avançar se você pegar determinadas habilidades, né? Então isso fazia você... Não era um backtrack. Era um backtrack, sim, né? Você acaba tendo que pegar uma habilidade e voltar lá pro começo pra poder avançar, pra pular num lugar, sim, maior, pegar dois pulos.
Dos portais também, isso, que é importante.
Aí, em 2001... foi lançado o Legacy of Kain Soul Reaver 2.
Raziel, Redeemer and Destroyer, Pawn and Messiah, welcome, Time Span Soul, welcome to your destiny.
Só que já pra PlayStation, né? PlayStation, Dreamcast, etc, né?
Como assim já pra PlayStation? Outro saiu pra PlayStation?
Não, PlayStation 2. PlayStation 2, é porque o
Jurandir tava achando que o Legacy of Kain saiu pro Nintendinho, como é que é?
Tô louco.
Porque o Soul Reaver, ele saiu pro PlayStation 1, né? E o Soul Reaver 2, ele tava programado pra sair ainda pro PlayStation 1, mas ele acabou saindo pro Play 2, né? Em 2001.
É, e aí, isso, assim, o fato de sair um Soul Reaver 2, inclusive sem o... Olha que engraçado, o Soul Reaver 2 não tem o subtítulo de Legacy of Kain, ele é um jogo da série Legacy of Kain, mas diferente do Soul Reaver, ele não tem Legacy of Kain Soul Reaver 2, ele é só Soul Reaver 2.
Apesar dele continuar fazendo parte da
mitologia. Então, ele é parte da mitologia do Legacy of Kain, ele é contado na série Legacy of Kain, né, mas... Isso é um testemunho de quê? Do tamanho que, assim, que Soul Reaver alcançou. Ele é muito maior que o Legacy of Kain, ele é muito maior que o Blood Omen. Então, ele ficou uma coisa tão grande, que eles falaram assim, é essa história aqui que a gente vai investir. É seguir na história do Raziel, porque é um jogo muito melhor. O Raziel foi um personagem que o pessoal acabou se identificando mais, até por questão que muito mais gente acabou jogando o Soul Reaver, né, como a gente falou. E ele falou assim, vamos investir nessa, vamos seguir nessa linha e vamos contar a história do Raziel, vamos continuar com a história do Raziel.
Eles meio que recontam a história da franquia, né, nesse Soul Reaver 2. Porque o final do primeiro Soul Reaver é aquele embate entre o Cain e o Raziel, e o começo do Soul Reaver 2 é exatamente esse embate com Cain fugindo num portal do tempo, numa máquina que ele tem, numa área que ele tem lá, ele mexe lá uns botões, algumas coisas assim, uns relógios, ele consegue voltar no tempo, e ele volta 30 anos antes do primeiro, do Blood Omen. Ele quer mudar a história, né? A questão dos pilares lá e tudo mais.
Sim, e aí é que tá. Como o foco nesse ainda é... Dali, disso, na verdade, esse evento específico é o que vai meio que trilhar pra onde vai terminar essa história, né? Então, na verdade, o Soul Reaver 2, ele meio que inicia a sequência de eventos que vai terminar o Legacy of Kain lá no Defiance, né? Então, assim, ele coloca as coisas em movimento ali, e aí sim a história do de novo, você vai jogar com o Raziel. Então, o que o Raziel precisa fazer para evitar que o Kain consiga atingir o objetivo dele? Vocês precisam lembrar que o Ken, ele também foi uma vítima, né? Então ele foi uma vítima do primeiro jogo, ele foi morto, ele foi usado no primeiro jogo de uma certa maneira, e aí aquilo subiu a cabeça dele. Então ele acabou meio que sendo vitimizado, digamos assim, de uma certa maneira. E aí, a partir desses eventos, você vê que o objetivo dele não era tão ruim, assim, digamos assim, a...
De matar a humanidade e fazer um mundo de vampiros, é pouco. Não é muito ruim, não.
Não, mas se você pensar bem, imagina, vão pedir isso pra você, Jurandir Filho. Você vai falar assim, ó, pra salvar os pandas. Os pandas, você precisa se sacrificar, tá?
Que se então, foda esses bichos.
Foda os pandas, nunca falar, me deram nada.
Porra, esses pandas, mano, os pandas estão morrendo. Mano, esses pandas, olha aí, esses pandas. Levanta, olha aí. Os pandas, eles não trepam, tá ligado? Aí os caras do zoológico botam... Porra, bota as pandinhas lá de fio dental, dançando creu na frente dos pandas. Os pandas não querem, mano. Se os pandas não querem, então se foda também, mano.
O panda não faz uma, eu vou ter que fazer.
Pois é, maluco, que se fodam.
O certo é que é um jogo muito bom. A jogabilidade foi aprimorada. Os itens de fase foram... aliás, a questão da lança, você vê mais no 2 do que propriamente no primeiro. Mas uma das coisas mais legais, principalmente os dois sorríveis, são especialistas em puzzles. São jogos muito bacanas com puzzles.
Sabe que você falou uma coisa que melhorou muito, mas eu não acho um jogo tão melhor que o primeiro Soul River, cara. Não sei se é por questão de ter passado mais tempo jogando o primeiro, e o segundo já tinha muita coisa boa no Play 2 pra jogar, mas eu não consigo enxergar ele como um jogo tão melhor que o primeiro, assim, cara. Ele é mais bonito por causa da, assim, da plataforma que ele tava. Não. Mas eu não enxergo ele como, meu Deus, melhorou monstro, assim, sabe?
Saiu do PlayStation 1 pro PlayStation 2 ou pro Dreamcast, né? Quem jogou o Soul River no Dreamcast. Mas a história foi... Ela ia pra uma conclusão, mas decidiram fazer mais jogos, né, cara?
Então, isso que você tá falando da conclusão é assim. Na verdade, o Ken, ele meio que, como a gente tava discutindo essa coisa de ser vilão ou não, de ser vitimizado ou não, o Ken, ele acaba descobrindo que ele, por mais que ele tente mudar as coisas, ele não consegue.
Só pra lembrar, ele foi pro passado, né? No final do primeiro Soul River e começo do segundo Soul River, ele volta no tempo, né?
E aí ele descobre que o Raziel, na verdade, ele é uma exceção nessa regra. Ele é a única, digamos assim, a única força que poderia mudar esse ciclo, digamos, de que foi iniciado e que ele não consegue. Então, até por isso que eles acabam trabalhando juntos mais pra frente.
Exatamente. Nas sequências da franquia Legacy of Kain, que eles lançaram, qual foi o outro depois do...
Depois do Legacy of Kain 2 veio o Blood Omen 2.
A bomba. Aquela bomba chamada Blood Omen 2.
Aliás, peraí, posso só falar uma curiosidade bacana sobre o Legacy of Kain, o Soul River? Ele rodava na engine do Gex, cara.
Caralho.
Da Crystal Dynamics. Não do primeiro Gex, gente, pelo amor de Deus. Do Gex 2.
Mas ele realmente, se você pensar a exploração, você consegue imaginar os dois.
O Enter assim. The Gecko, Mas pode seguir, era só uma curiosidade mesmo.
Mas esse, o Blood Omen 2, ele... Pronto, vamos jogar aí com o Kain, né, novamente, né? Esquece o Raziel. Caguei pro Raziel. E pronto. Aí fizeram esse jogo merda. Inacreditável esse jogo merda. Que a jogabilidade é ruim, os gráficos são ruins... Tudo é ruim nesse jogo, cara. O que foi que esses caras fizeram, cara?
Então, cara, eu não sei, regrediram. Eles desaprenderam a fazer jogo. Porque o que acontece, o plot desse jogo, assim, a história dele é o seguinte. Ele vai contar o período que se passou entre o Blood Omen e o Soul River.
Yes.
Então, como o Jurandir mencionou...
A ascensão, esse período de 1500 anos, né, aquele período.
Exatamente, o Soul River se passa 1500 anos depois do final do Blood Omen. Então, a ideia do Blood Omen 2, né, o Blood Omen 2, é contar o que aconteceu nesse período. Né, o que aconteceu com o Ken nesse período. Só que o Ken não é um protagonista tão bom quanto o Raziel. Não adianta, cara. E o jogo também não ajuda nada. Esse jogo é muito ruim.
Deve ser aqueles casos que trocam a equipe de desenvolvimento, hein, Bruno? Porque decaiu muito em todos os quesitos.
Era uma outra equipe. Por que aconteceu? O pessoal da Crystal Dynamics que trabalhou no primeiro Soul River foi quem trabalhou no Soul River 2. E aí um outro time foi quem trabalhou no Blood Omen 2, porque eles estavam ocupados, entendeu? Então o pessoal que estava ocupado já, que era a equipe principal, estava trabalhando no Soul River 2. E aí essa galera aí... O time B, entre aspas, trabalhou no Blood Omen, cara.
Isso foi lançado em 2002, hein, o Blood Omen. Até que, não, anjo, vamos dar um jeito aí, vamos tentar retornar. Os trilhos tem que voltar com o Raziel. A negada adora o Raziel. Tem que voltar com ele. Aí foi lançado Legacy of Kain, Defiance.
Given the choice, whether to rule a corrupt and failing empire, or to challenge the fates for another throw, a better throw against one's destiny. What was a king to do?
Você pode jogar tanto com Kain e o Raziel. Eu não curti muito não, Bruno.
Ah, eu acho que já... Aí, porque assim, a gente tá
falando... Já tinha passado, já passou.
Já passou a época. Sabe quando passa a época? Porque a gente tá falando, ó...
Passa a 2003.
Cara, todo programa tem que ter uma alfinetada, maluco.
Ou seja, Bruno, a franquia acabou no Soul Reaver 2? Interrogação.
O Defiance, uma coisa que ele fez de muito positivo foi justamente atar esses nozinhos, essas pontas soltas,
isso,
né?
Amarrar ele explica um monte de coisa, é verdade, concordo contigo.
Do Kain, do Legacy of Kain, o Blood Omen, e do Soul Reaver, porque ficou muita coisa, muita pontinha solta, que aí eles conseguiram explicar com o Defiance. Então, pra isso o jogo serviu bem, né? Porque tinha muita coisa de plot que ficou em aberto e tal, e ele veio meio que pra responder isso. Então, ele dá, entre aspas, uma orientação melhor sobre o caso do Kain, que realmente ele não fazia as coisas, entre aspas, por mal. Assim, não fazia por mal, é meio esquisito falar isso.
Eles quiseram passar a mão na cabeça do Hitler, meu amigo.
É, então assim, caralho. O Kain, ele tinha o objetivo de, no final das contas, ele queria restaurar o mundo de Nosgoth, né? Ele não queria que continuasse aquele ciclo de destruição.
Ele só não queria morrer, né?
Porque... então, é o exemplo que eu dei. Você pedir pra você sacrificar em favor de uma outra raça que não é a sua.
De uma causa que não é sua, né?
Exatamente, então é complicado.
É muito altruísmo, né? Eu Kain, como a sua própria história bíblica, nunca foi muito altruísta. Vocês conhecem a história do Kain?
Não, discorre em
Cain e Abel. Cain e Abel.
Uma das histórias mais manjadas da Bíblia, porra.
Pois contis você que é um...
Caralho, eu sou... agora sim eu posso falar de uma parada que eu mando.
Olha
historinhas
aí,
da Bíblia, rapaz. Historinhas da Bíblia, olha só o que aconteceu.
Sempre
né?
Que lá vem a história.
Cain e Abel, explicando pros jovens amigos que nunca... Sempre ouviram falar, mas...
Pois é. Olha só, é porque é o seguinte, a Bíblia já tá um pouco datada, né? Então até que lança um reboot da parada... Por que precisam fazer um reboot dessas coisas mais antigas pra galera mais nova manjar qual que é, entendeu? Então, isso. Enquanto não fazem esse reboot da Bíblia, né? Eu vou explicar pra vocês como é que foi o negócio. É o seguinte, tínhamos Adão e Eva, né? Que foram os primeiros seres humanos ali no Jardim do Éden, né?
Começando aí.
Caraca,
deixa o Izzy brilhar. Se a sua estrela não brilha, não apaga do Izzy.
Mas... .cjb.net. Eu tô só explicando pra contextualizar esse casal.
99 bíblias. 99 bíblias.
Paz do Senhor, irmãos. Então, o que acontece é o seguinte. Esse casal teve dois filhinhos. O Adão. Adão, tô louco. Cain, que era o mais velho. E Abel, que era mais novo.
Adão Júnior.
Adão Júnior e a Eva Júnior. E aí acontece, o Abel, ele era um pastor de ovelhas e o Cain era um agricultor, ele plantava, fazia lá o negócio da lavoura lá e tal, do campo.
Lavoura.
E aí eles...
Lavoura? Ele lavrou o livro.
Aí não se deixe levar pelo Exu.
Pois é. Escarnecedores. E aí o que acontece, né? A Bíblia conta que eles dois foram fazer um sacrifício para Deus. E aí Abel matou lá uma das suas ovelhinhas e fez lá o sacrifício, preparou lá. E Cain trouxe lá várias abóboras e aipins e batatas e sei lá mais o que, porque ele era, afinal de contas,
Deus, um agricultor. Deus falou, porra, Cain, tá de zoeira com a minha farra.
Mas foi basicamente isso. Deus falou, porra, mano, ô brother. Valeu, mano.
O seu
irmão matou uma das suas melhores ovelhas, maluco. Uma ovelha AAA, Bruno. E você me vem...
vem com esses jujus.
Porra, foi um juju. Deus deu basicamente 30 estrelas, 30 vidas pra
oferenda
de Cain e falou, não, você vacilou, mano, você tem que tentar de novo, sei que não dá certo. E aí Cain ficou com tanta raiva do seu irmão, que manjava das paradas, que ele o matou.
Mas Cain é burro pra caralho também, né, mano?
Pois é. Porra, só Deus... tem duas... só tem dois caras lá.
Ai, não, só tem dois caras. E Deus, Deus vê tudo, maluco. Deus é fudido.
Não, porra, ai, maluco, só tem os dois caras lá. Quem foi que matou ele?
Tem esses dois voltando pra casa. Aí Adão fala, e aí, galera, beleza? Aí, beleza, brigamos aí. Deus falou que a oferenda dele é melhor, mas beleza. Aí no outro dia acorda com a boca cheia de formiga. Quem será que foi, gente?
Mas não, nessa época chegou... não existia não, isso. Calma. Não existia esse sentimento. Não, calma.
Deus foi, maluco, Deus foi tirar satisfação. Ele chegou, mas, porra. Mano,
o Izzy tá com medo de ser processado por um advogado de bosta. Imagina
Deus.
O e-mail de Deus.
Minha pessoa.
Imagina Deus sabendo que frescaram no jardim dele.
E não foi a primeira vez. Aí Deus chegou e falou, porra, brother, cadê o seu irmão, mano? Caim, que era malaco das quebradas, falou, vê se ele tá aqui no meu bolso, porra, não sei.
Caralho. Mano, Deus também é um zoeiro do caralho, né? Ele já sabia que tinha acontecido, mas ele falou, vou jogar um verde nesse trouxa aqui pra ver se ele cai.
Deus era tipo o PM, tá ligado? Ele viu você intocando o bagulho no bolso, mas ele vai chegar nas intocas. É, cadê? Que tá rolando aqui? Aí Deus falou, cadê o seu irmão? Falou, olha se ele tá aqui no meu bolso, eu não sei, mano. Ele literalmente falou, eu não sei, eu não sou babá do meu irmão.
Caralho.
Né? E aí Deus falou, caralho, eu tô ligado que você matou o moleque, seu
filho. Eu sou Deus, afinal, eu vejo tudo,
filho de quem? Não sei se você tá ligado, mas eu sou Deus.
Não, sei se seus pais... não, ele falou, olha só, se seus pais não lhe contaram a minha história, é vacilo deles porque até aqui a história é curta. Mas eu sou Deus, maluco, eu que criei essa porra toda aqui.
Era pra ter ensinado essa merda.
Se os seus pais, aqueles vagabundos que já zonearam essa putaria aqui desse jardim...
É, Adão é foda, fica trocando ideia com a cobra aí, não faz nada de útil.
Aí Deus... Aí acontece, Caim, né? Deus falou, você vai sair fora, você vai ralar peito
na porra. Tá ligado? Conversando com os animais.
Botou ele pra fora. Não, olha só, Deus botou ele pra fora, falou, tu vai ralar peito daqui, maluco. Tu vai sair fora.
Sai voado. Vagabundo.
Sai voado.
Tu e é aí falou, caralho, tô imaginando Deus falando, tá ligado?
Que tu é moleque, né? Dá uma porrada na cara dele assim.
Aí ele falou, mas é o seguinte, maluco, tu não vai só sair fora aí, porque isso é muito fácil. Eu vou colocar uma marca em você pra que ninguém... Pra que todo mundo saiba, maluco. Ninguém vai tentar matar, ninguém vai botar a mão em você. Você vai viver com essa maldição. Ele pensou, de repente esse cara vai querer se matar. Mas eu vou botar uma marca e ninguém vai poder tocar em você. Você vai viver com essa porra dessa maldição. Só que a Bíblia não fala o que seria essa marca. Entende? De repente ia ter um aparelho Android. E aí o que acontece? Na mitologia vampírica, né? Tem algumas pessoas que argumentam, né? Que a tal marca seria tê-lo tornado um vampiro. Caim seria o primeiro vampiro. Por isso que o nome Caim é significativo na mitologia vampírica.
Ah, mas é maneiro, é uma história maneira, pô. Cabe aí. Bem a mitologia.
Pois é.
Muito bem. E esse então, é o 99 Vidas.
Traíra. Caralho, 99 Vidas e Escola Dominical.
Muito bem, compadre. Vamos aqui para as notas. Notas para a franquia Legacy of Kain e o seu favorito, né? Izzy e Evandro, que mais ficaram jogando fotos no Skype do que conversando sobre essas coisas no cotidiano.
Jogo bacaninha.
Você não jogou... Izzy, você não tem referencial, né?
Cara, eu joguei o Legacy of Kain porque eu lembro que teve uma época que ele era pesado no PC. Né? Era um jogo bacana, que era o jogo que todo mundo falava na época do PC. Foi o único que eu joguei muito rapidamente, achei bem parecido com Tomb Raider, porque meu contato super leve com o jogo, né? Vou dar aqui... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui. Eu vou dar 89 vidas.
Honestos.
Caralho.
Por que que não dá 90, então?
Não, 89. Você vai...
89, a Rádio Rock, aí sim.
Exatamente.
89 vidas, rapaz.
Inclusive, existe uma discussão interna de quem inventou notas honestas.
Fui eu, porra.
Ouvinte, por favor.
Caralho, fui eu, maluco.
Turminha do baú, criei um tópico lá.
Porra, abraço pra turminha do baú.
Eu vou baixar essa porra desse podcast até achar essa merda.
Se os ouvintes forem honestos, eles sabem quem
que
era.
Tem ouvinte que já escutou 5, 6 vezes todos os programas, então...
Eu aposto dinheiro aqui, maluco. Fui eu que falei
isso. Ô, louco, dólares canadenses?
Olha aí, muito bem. 89 vidas. Evandro.
Cara, é um... Assim, primeiro eu achava muito bosta, apesar de eu ter ele, ter jogado pouquíssimo, como eu falei no cast. O 2, clássico da capinha verde, que todo mundo conhece. Quando você fala Soul River, todo mundo lembra do 2, clássico da capinha verde. Eu joguei pra caralho, achava foda, apesar de não entender nada da história, tava jogando só pela galhofa. E assim, é uma série
peraí, desculpa, Evandro, só desculpa, você falou, todo mundo lembra do Soul River, você tá falando Legacy of Kain 2 ou do Soul River 2, desculpa?
O Legacy of Kain 2, o da capinha verde, o primeiro que você joga com o Raziel.
Soul River.
Se você falar Legacy of Kain, a galera vai lembrar do Soul River, não vai lembrar do primeirão.
Pode ser.
Aí o que acontece? Porém, eu acho que não entra naquela... Clássicos jogos que você deve jogar obrigatoriamente se você teve um PlayStation. Que é aquele exemplo que eu sempre dou do cara que não teve e agora ele começou a jogar. É um jogo obrigatório? Eu acho que não. Porque tem muito jogo melhor, sabe? Apesar de ser um... Tipo, todo mundo lembra porque tava aqui meio... Tava ali, sabe? Todo mundo pegou o pirata... Ouvi em algum lugar.
É, mas foi capa de revista, né? Soul River fez muito sucesso, cara.
Sim, e acho que qual deles que saiu na época do Bruce de Blair?
Exatamente, o Soul River, 99.
Ah, então. E tava na época.
O ano que saiu Matrix e a Múmia, hein?
Ano de Magnolia, ano de Sexto Sentido. Acabou, que
sentido,
ele
tá pode. Caralho,
essa temática.
Clube da Luta, isso, Clube da Luta.
Do nada isso aí, mano, me xingando aí.
Foi uma boa época para o mundo do entretenimento. Mas então, pra série, eu indico 2, né, que foi o que eu mais joguei. E pra série eu daria, sei lá, 70 vidas. Eu acho que não é um jogo acima da média.
Caraca, velho.
70 vidas honestas.
Olha aí. Minha nota para a série Legacy of Kain é 92 vidas.
Caralho,
o hype de jogo antigo.
O Jurandir, ele é o cara do hype mais descontrolado, mano.
Vocês inventaram isso. Isso não.
Eu só digo uma coisa. Podcast 3DS, só isso.
Meu amigo, tô dando risada aí. Eu tô vendo o Bruno dando risada.
Bruno, eu falei alguma mentira? Bruno, eu falei alguma mentira aqui nesse programa.
Só ouvi verdades.
Caraca, vocês vão jogar nas minhas costas. Joga! Esse cast do 3DS foi realmente foda pra caralho mesmo.
Joga no meu cupim. Tem costa larga, se foda.
Se foda mesmo.
Eu nunca vou esquecer do Bruno naquele podcast.
Compadre, eu vou dizer o seguinte.
Toda vez que o Tino de Tendai falava alguma coisa e o silêncio do Bruno falava tudo, eu ficava com vontade de rir, mano.
Esse cast foi responsável por muitas pessoas comprarem um 3DS e estarem felizes.
Até hoje alguém vem e fala, porra, comprei o 3DS porque eu vi vocês falando.
Até hoje. Anos depois, até hoje, a gente recebe esse tipo de mensagem. Então,
você diria que a gente salvou a Nintendo, Jandir? Se não fosse a gente daquele cast.
Se fosse o 99 vezes, meu amigo. A gente fez a negada comprar Mario Galaxy. A gente salvou a Nintendo.
Será que se a gente fizer um programa do Wii U, começa a vender o Wii U também?
Fica a ideia aí.
Não dá nem pra jogar a ideia, porque a Nintendo nem vende mais no Brasil, mano. Então não tem nem pra quem jogar a ideia.
Aí, Nintendo of America, liga pra gente.
Exatamente. Que a Microsoft já ligou, fica a dica.
É, olha aí.
92 vidas. E meu jogo favorito é o Soul River 2.
Lógico, é o melhor.
Gosto muito do Soul River 2.
Vocês estão falando de jogos diferentes. O Evan está falando do primeiro, ele está falando do segundo Soul River. Não, ele está falando do jogo do Play 2.
Deixa ser a mesma coisa. O Soul River 1 e o Soul River 2 é a mesma coisa.
Pera aí, qual dos dois você prefere?
Eu gosto do Soul River.
Cara, tu é mesmo.
2. Bruno! Nada, Bruno.
Calma, que desgraça, mano.
minha nota pra franquia como um todo, será 85 vidas.
Ah, que pariu, que decepção.
Porque de todos os jogos, você não aproveita a metade. Então tem que tomar muito cuidado.
A pior coisa que tem, Bruno, é o cara trazer o jogo e a galera cagar.
Falou não, o cara mas... que trouxe fute, tá ligado?
Não, e o pior, macho, que foi um jogo...
Por isso mesmo, porque eu sei, porra.
Que foi um jogo que a gente se reuniu pra montar a pauta de todo mundo.
Eu acho assim, tem que falar, o Soul River...
Exatamente, aqui não é só 99 vidas, então, só o jogo 99. Nem existe só o jogo 99 vidas.
Mas tem que falar, é um clássico.
Não, é o seguinte, o Soul River... Por si só é um baita de um jogo, só que eu estou dando a nota pra franquia Legacy of Kain. E aí é que tá o problema. Por isso que eu tô falando, da franquia inteira não se aproveita metade. Tem 3 ruins e 2 bons. Entenderam? Então, assim, pra franquia como todo, 85 vidas é até uma ótima nota. Meu destaque,
nota honesto,
obviamente,
eu acho nota honesto.
Obviamente que o Soul River é o destaque. O primeiro Soul River, se eu for no Legacy, eu fiquei em Soul River no Play 1, no Dreamcast. Uhum. Que pra mim vale. Eu só discordo um pouquinho do Evandro no sentido que você, não é um jogo obrigatório e tal. Não tá no meu top 10 também do Play 1. Não tá no meu top 10.
Também não.
Mas
tá,
eu
no
acho
meu,
que é um jogo que deve ser jogado.
Eu acho
um
que deve ser jogado.
Que deve ser jogado, tá?
Que por consequência, se você for jogar o Soul River, você vai querer jogar o Blood Jones pra ver a origem da história, né?
Agora, eu posso falar um fator que faz a diferença. Vocês estão preparados pra cabeça aí? Segura a cabeça no lugar.
Ah,
o Soul River marcou. O Soul River marcou a entrada.
A cabeça vai entrando aí, Jandir, se prepara. A entrada da cabeça.
O Soul River marcou a entrada.
Não, pra mim, ouvinte, prepara aí.
A cabeça tá
entrando. Segura com as duas mãos pra não fugir.
A cabeça do Bruno, hein? Porque ele tá trazendo a história aí.
O Soul River marcou a entrada da Amy Hennig na franquia.
Quem?
Legacy of Kain. Inclusive foi ela responsável justamente por fechar aquelas pontas soltas que a gente falou. Quem é Amy Hennig?
Amy Hennig é a roteirista de um jogo recente aí?
A menina do...
Foi ela que escreveu Mulher. Uncharted, meu filho.
Puta!
Mas ela já vazou do lado da Naughty Dog.
Isso, né? Agora ela não tá mais, mas do Uncharted 1 até o 3 foi coisa dela.
E, gente...
Talentezinho, tem um talento.
Esse ano é ano de Uncharted, de 99 vidas, hein?
Você, amigo que reclama de tema de jogo novo, já puxa a sua reclamação aí, deixa ela guardada.
Isso. Escreve no notepad aí, no bloco de notas. Pra só postar no link depois lá no comentário.
E vou dizer mais, vão ser dois caches.
Porra! O antes e depois.
Eu vou ter que comprar a porra do PS4 mesmo, né, pelo jeito.
Será que vai ser um pra hype, hein? Vai ser um pra preparar o pessoal com a trilogia e depois um do 4? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Será?
Ora bolas, não me amole com esse papo de emprego. Muito bem, esse foi o 99 Vidas sobre a franquia Legacy of Kain. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Siga a gente no Twitter, @99vidas. Dê uma curtidinha. Ou você não perde nada dando uma curtidinha no Facebook. facebook.com/99vidas. Você pode ser o nosso patrão. Por que os nossos patrões? Os
patrões, mano, na moral.
Caralho, mano.
Deixa eu falar dos patrões, hein, Jandir?
Os nossos patrões. Pra quem não sabe, existe o patreon.com/99vidas, que é um espaço que você pode fazer a sua colaboração e ajudar o 99 Vidas transcender. Continuar aí eternamente no ar, tendo toda semana, toda sexta-feira, aquela coisa bonita. Quem é patrão e faz uma colaboração a partir de $5 todo mês, ele ganha acesso ao grupo do Facebook Baú do 99 Vidas. E essa turma, que já está chegando em 400 pessoas no Facebook, estão fazendo coisas inacreditáveis. E eles fizeram um podcast.
Porra, olha, estou aplaudindo.
Meus amigos.
Muito, olha, parabéns. Excelente.
Foda. Um podcast espetacular. Tem link aqui na postagem. Você que é ouvinte do 99 Vidas, não é patrão nem nada, mas é ouvinte há muito tempo e tudo mais. Olha o que esses ouvintes fizeram em homenagem aos 5 anos do 99 Vidas. Olha, foi arrepiante, foi emocionante. Foi muito legal. Muito obrigado você, nobre amigo patrão, que esteve presente nesse podcast.
Foi bem editado, Jurandir. Foi
muito bem editado. As músicas muito bem selecionadas.
Eles fizeram um perfil de cada um dos
um bloco, né? Um bloco pra cada um. Muito foda.
Pois é.
E também, Juras, eu acho legal falar que lá no baú agora, no nosso grupo lá, que é fechado pra patrões, a gente fez, sei lá, um de frente com patrões essa semana que passou aí, que foi muito maneiro.
Fizeram o Ama no Reddit.
Cada um abriu um tópico e aí a galera perguntava qualquer coisa sobre qualquer assunto e a gente foi lá respondendo, tipo, cada um em um dia, em um momento e tal. E é legal, porque eles estavam cobrando isso, pô, achei que o pessoal ia participar mais e tal, só que a gente trabalha e não tem tempo, enfim, e tá rolando essa interação, assim, que alguns cobravam.
Tá sendo muito legal e, assim, pra quem pensava que, seria um espaço só pra gente juntar a galera, assim, mas não vai acontecer nada demais, pô, tá passando todas as expectativas, né? A galera tá produzindo podcast, marca, vamos jogar online esse fim de semana.
Pô, e aquilo que o Izzy falou lá no começo, quando a gente fez o Patreon, que o legal era você conseguir reconhecer o rostinho de cada um, sabe o nome, tipo, pô, a gente tem, sei lá, bastante seguidor no Twitter e gente no Facebook e tudo mais, e lá não, você sabe, por mais que sejam 400 pessoas, Você já sabe o nome de um, o nome de outro, o que, que um gosta, o que, que outro não gosta. O Bruno tá jogando muito com a galera aí, o Destiny e tal. Isso é bem maneiro de conseguir acontecer, né?
Posso dar uma sugestão?
Por favor.
E aí? Eu acho que essa galerinha aí deveria fazer um podcast anual pra comentar o 99 Vidas todo ano e a gente lançar no site todo final de ano um fechamento anual. O que, que vocês
Eu acham? Acho digno. Digno. Melhor do que a gente comentar é colocar os ouvintes.
Aí?
Pra é, porque a gente até abriu aqui, né? A gente pensou em fazer uma retrospectiva já nossa, né?
Do 99 vezes todo ano, né?
Sim, sim.
E aí a gente lança no fim do ano o 99 vezes dos melhores do ano, né? E eles e lança junto com o...
A retrospectiva dos amigos, é verdade.
Uma baita homenagem. Eu me senti muito feliz. Assim, eu fiquei emocionado assistindo.
Porra, deu maior orgulho, mano. Eu tenho orgulho de participar dessa porra aqui.
Então, muito obrigado. Vale a pena você, ouvinte do 99 Vidas, que não é patrão e tudo mais, mas faz parte da família 99 Vidas. Tem link aqui no post. Eu acho que vale muito a pena você ouvir. Pra ver, foi um resumão do 99 Vidas nesses 5 anos, sim, né?
Não, e é legal o trabalho que você vê, cara. Um carinho. Eu queria agradecer mesmo, assim, pelo trabalho, o tempo que eles desprenderam, a edição, tudo, e o carinho. Principalmente o carinho que eles tiveram em fazer isso.
Muito, cara, bem editada, as músicas bem selecionadas, né, cara? E pra cada um foi uma música de um perfil que o cara gosta, né? Foi muito bacana.
Pô, isso foi foda. Quando entrou a musiquinha do Portal, mano.
Você foda, sabia, né? Que ele ia falar do foda. Evandro, né?
Pois é.
Não, e uma parada que sempre rola, quando tem mimimi de tema, ou quando, sei lá, eu tava na BGS com o Bruno e já veio o ouvinte reclamar, ah, pô, vocês falaram sobre música pop, nada a ver, que tem que falar de jogo. Os caras, a primeira que os caras acham que 99 vídeos vai acabar, sabe? Tem prazo de validade e não vai, a gente tem o tempo que for pra falar do jogo que for. Mas assim, o que eu sempre falava pra essa galera quando vinha reclamar de tema X ou Y que a gente escolheu é que assim, a nossa intenção em gravar 99 Vidas é a gente bater um papo entre amigos e se divertir. E a gente batendo um papo se divertindo, consequentemente, quem ouvir também vai se divertir. E esse cast dos patrões, cara, a gente ouviu, os quatro ouviu e os quatro se emocionou, tá ligado?
Exatamente.
De porra. Então assim, você que não é patrão, até você que é contra... Que
explodiu, mano, naquele
mano, você é louco. Eu ouvindo igual... Rindo. Eu falei, usei até essa frase lá no nosso grupo. Dei risadas honestas no momento que tem um trecho lá que o cara imita o Jurandir contando uma parada que aconteceu num cast lá atrás, sabe? E, porra, é muito legal você ver que uma coisa que é boba entre a gente marca tanto a galera.
Uhum. Exatamente. E eles resgataram uma coisa que eu nem percebi, cara, que foi uma frase que eu mesmo, conversando com o Easy no primeiro 99 Vidas,
sim,
que eu falo qual é a ideia do 99 Vidas, quer falar de jogos antigos que fizeram parte da nossa geração, de relembrar uma época, de colocar as nossas experiências de um momento mágico. E é exatamente o que aconteceu com 99 Vidas. A gente faz tudo isso, né, no 99 Vidas. A gente coloca as nossas experiências, relembra as épocas bacanas, fala muito sobre a gente. Então, o 99 Vidas, ele nasceu com uma proposta e ele continua com essa proposta. Ele deu uma evoluída, né? A gente quis falar de também jogos recentes quando a gente quisesse, né? Não é assim, toda semana a gente vai falar de jogo recente. Não, é só quando a gente quiser. Porque sim, a gente tá jogando e a gente quer falar, entendeu? Já que é o espaço que nós temos, né, pra falar de videogame.
Ou do 3DS, às vezes, também.
Exatamente. Que a Nintendo deveria agradecer, que ela não faliu até hoje por causa desse programa.
É porque o 3DS vendia até um pouco antes, né, do jogo de falar.
Exatamente. Exatamente! Falando nisso, a SEGA que demitiu gente pra caralho, hein? Hein, Bruno? Quer que tu me diz isso da SEGA demitindo gente pra caralho?
Galera, tem que sair fora.
Você não vai sair, Izzy.
Falou, abraço.
O cara vai brigar.
Easy, você não vai sair. Você vai falar até semana que vem.
Até semana que vem.
Valeu, tchau.
Fala. Eu morri.
Ditador aí.
A batucada da Portela. Carnaval, carnaval.
Nota levando. 10.
Caralho, teclado aí. Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tu nem sabe qual é o tema, né, Isa?
Não sabe. Qualquer tema é tema, fala aí.
Estudando, rapaz. Eu sou um rapaz trabalhador. Ao contrário de você, Jurandir.
Caralho, toda hora a gente repetiu o tema 400 vezes no WhatsApp.
Deixa eu ver aqui. WhatsApp, mas que é isso?
Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Nem usa isso aí, nem usa esse negócio.
Acha um despreparo inacreditável, né, Luiz?
WhatsApp.
O Luiz só vai no improviso, mas o Luiz é comediante.
Stand-up, stand-up, é isso aí.
Rapaz, eu gosto de ser surpreso, rapaz. Não gosto de planejamento. Comigo tem que ser que nem... Cadê aqui, cadê?
Ok, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 3, 2, 1.